E daqui a pouco, viu, pessoal, às 14h, nós vamos conversar com a meritíssima juíza, doutora Giovana Tranvenzoli Abreu Lourenço. Nós vamos falar sobre a biometria, pessoal. Dá tempo ainda de você regularizar a sua biometria. 15 mil pessoas em Viçosa precisam regularizar, gente. Prazo é quarta-feira, dia 6, tá legal? Então, daqui a pouco, às 14h, a meritíssima juíza doutora Giovana vai conversar com a gente. 1h37.
Cidade Alerta Entrevista. Oferecimento Óticas Precisão. A precisão da informação é tão importante quanto enxergar o futuro com bons olhos. Óticas Precisão informa. Vai começar mais uma entrevista do dia.
Estou recebendo com muito prazer aqui o pessoal da Azávio, Evaristo, Charrão e o Ai, meu Deus do céu. Maheli, muito bem. Boa tarde, Charrão, tudo bem?
Beleza, meu irmão.
Microfone.
Eu aqui te agradeço pelo espaço, Paulinho, aqui pra gente poder falar do nosso movimento de greve.
Excelente. Muito bem. Maheli, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E agradeço o espaço e parabenizo a todos os trabalhadores do nosso país.
Perfeito. Evaristo, boa tarde, obrigado pela presença.
Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes do seu programa, que é um programa super ouvido aí na cidade, em toda a região. E já agradeço também do espaço aqui na rádio para nossos técnicos administrativos.
Perfeito. Antes de nós falarmos da greve, vamos falar sobre o evento que está acontecendo lá próximo ao Bernadão, do Dia do Trabalhador. Como é que está esse evento nesse momento?
Quer falar? Pode falar.
Fique à vontade.
O evento iniciou-se às 7h da manhã, com experiências de vida, onde alguns aposentados passaram para o pessoal atual sobre o que já aconteceu na universidade e sobre a vida deles. De 9 às 11 foi sobre o RSC, que é o termo de reconhecimento de saberes e competência, na qual foi conquistado na greve passada e ainda não está ainda totalmente regulamentado, um dos pontos que nós estamos na luta atual. E também às 13 horas, onde tem o maior número de estudantes naquele espaço, houve falações sobre movimento estudantil. Agora de 13 às 15, vamos estar falando sobre os andamentos, sobre a questão das 30 horas, né? Da mesma forma que está sendo discutido a reforma de 6x1, nós também vínhamos cobrando há muito tempo sobre a questão das 30 horas, que seria 6 horas trabalhadas, 30 horas semanais. E depois vai ter a concentração a partir das 15 e às 16 horas sairemos em passeata, panfletando até as 4 pilastras, ou se o pessoal entender, podemos estender esse ato talvez até para dentro da cidade.
Perfeito, perfeito. São 1h39, estou com o pessoal da Azave. Pessoal, quais as informações que vocês estão recebendo do pessoal de Brasília em relação à greve, que tem mais de 50 universidades paradas?
A questão é o seguinte: sim, o governo ainda não abriu mesa de negociação conosco. Então, as informações que a gente tem são atos que a nossa FASUBRA, que é a nossa entidade nacional, está fazendo.
Ok.
Então, aí vai o pessoal para tentar trancar o MEC, para tentar fazer algum ato que chame a atenção do governo, porque já são 67 dias de greve e ainda o governo não abriu negociação conosco.
Mesmo depois com a presença do ministro aqui em Viçosa, e me parece que vocês tiveram um momento com ele, vocês e o pessoal do DCE tiveram um momento com ele, mesmo depois disso não houve nenhum contato do governo com vocês?
Não. Tivemos, o ministro veio aqui.
Sim.
Né? Tivemos vários desencontros, mas todo lugar que ele passa, ele não conversa com os servidores. As pessoas assediam ele na saída, entregam um documento, ele recebe. Normalmente isso é combinado de alguma forma, mas, por exemplo, conosco aqui em Viçosa, foi combinado que a gente ia ter 15 minutos com ele. falamos mais de uma hora com os assessores esperando esses 15 minutos. Os assessores chegaram, falaram que deu, mudou de lugar, entendeu? E aí nós conversamos mais as nossas pautas com os assessores. O ministro mesmo, a gente teve que abordar, até por conselho dos assessores, do lado de fora, num tumulto imenso, e conseguimos entregar o documento e falar alguma coisa com ele, que pedimos o protagonismo do MEC, porque está muito em cima do MGI. Então, conversar mesmo, conversar e expor nossas pautas, nós não conseguimos falar isso com o ministro.
Eu acho que foi com o Evaristo.
E nem abriu negociação.
Pois não. Foi com você, Evaristo, que eu fiz a pergunta em relação à vinda do Lula lá em Ubá. Até entendi do porquê que vocês não foram lá, porque naquele momento não era para isso. Ali estava tendo um momento complicado em Ubá, em Juiz de Fora. Eu acho que foi importante não ter ido, porque ali estava um momento de tragédia. Eu acho que não combinaria essa pauta lá. Mas vocês têm a pauta do Partido dos Trabalhadores. Vocês sempre trabalham nesse contexto. E agora, o que ele falou de vocês não terem sido, pelo menos, recebido pelo ministro e nenhuma negociação em Brasília, é preocupante no ano eleitoral.
Mas não somente nossa base.
Pois não.
Nenhuma base foi recebida.
Sim, perfeito.
Então, só explicando, todas as pessoas que passaram e entregaram documento foi nesse tipo de abordagem.
Uhum.
Não, ele não parou em nenhum momento para ouvir a gente.
Ok.
A questão de Ubá, não sei se foi falado, tinham várias pessoas do comando de greve ajudando na coleta de alimento,
sim,
na coleta, para poder enviar para lá.
Perfeito.
Ninguém pensou em se aproveitar de um momento de tragédia
para
poder procurar o presidente.
Ok.
Tá? Mesmo porque, para a gente conversar até com o ministro é difícil, imagina conversar com o presidente assim, de última hora, porque tudo, a agenda dele assim, é muito de repente também.
Okay.
Ainda mais numa tragédia, ele não vai agendar 15 dias, vai ter a tragédia, eu vou lá. Não, teve a tragédia, ele vem rápido para resolver. Então, para a gente conseguir articular com o presidente, se a gente não consegue conversar com o ministro, até com o deputado tá difícil conversar, entendeu? Então é complicado. Então eu queria explicar isso, que a gente realmente, eu acho que estava todo mundo consternado com o que estava acontecendo em Ubá, porque é uma coisa que pode atingir qualquer cidade da região aí.
Excelente.
Que tiver na...
Nós vamos ter hoje na Câmara Municipal um momento, uma audiência pública para falar sobre moradias. A vereadora Prisca deu uma entrevista para nós agora há pouco, né, junto com o Evaristo, falando da presença do deputado Padre João. Padre João, que é uma pessoa muito ligada ao Lula. Eu acho que seria um canal interessante conversar com o Padre João, ter essa agenda com ele, para que ele leve essas reivindicações.
Paulinho, realmente, inclusive, nós já tivemos em Brasília, e eu tive com o Reginaldo Lopes aqui em Viçosa, cobrei para ele, foi no início da greve, cobrei para ele a intervenção para que abrisse mesa de negociação o mais rápido possível a respeito da nossa pauta. Em Brasília, o Comando Nacional de Greve, juntamente com a FASUB, está fazendo todo o trabalho com os deputados e senadores. Hoje, a Prisca, e desde já agradecer a presença da Prisca, esteve lá no nosso ato. E naquele momento, inclusive, ela fez uma fala em apoio ao nosso movimento. Naquele momento que você ligou, ela estava lá ainda. Ela nos convidou, eu chamei ela para conversar, ela nos convidou para ir lá hoje na Câmara. Nós vamos estar levando vários documentos para o deputado Padre João, e federal Padre João, estadual Leleco. Vamos estar conversando com eles, entregando toda a documentação sobre nossa greve. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos que estarmos pedindo, né, e solicitando todas as autoridades competentes, inclusive os políticos, para que realmente faça com que o governo abra essa mesa de negociação com nós. Porque greve, ninguém gosta de greve. E muito menos os técnicos da Universidade Federal de Viçosa e os servidores de todo o país.
Excelente. A gente sabe que a trajetória do presidente Lula é de sindicatos. E ele, mais do que ninguém, foi uma pessoa que negociou vários acordos e muito mais na trajetória da vida dele. Agora, não é estranho ele ter passado por tudo isso e até agora não receber vocês para uma conversa, Charrão, para poder dar pelo menos uma luz, né, no que vocês estão reivindicando?
Paulinho, você bateu numa questão que deixa a gente bastante triste, tá?
Pois não, gente.
Porque como sindicalista, né? Ele que foi o pai, o criador dessa criança, e hoje o sindicato, de um modo geral, como o nosso caso, da nossa federação, que é a FASUBRA,
sim,
tá? Onde nós trabalhamos, hoje nós chegamos aí a, parece que é 53 universidades de greve, e só foi dito que ainda não está resolvido, o que o Evaristo já falou, o RSC, às 30 horas, e o PCCTAI. Agora, você imagina uma coisa que é muito triste, os aposentados. Esses tá fora. Os aposentados, os acamados, as pensionistas, esses nem se fala o nome deles. Está aí o companheiro Marrelli, o Evaristo, que está acompanhando isso aí 24. Isso, Paulinho, para mim é o mais triste. O aposentado que ajudou a construir a beleza da Universidade Federal de Viçosa, as pensionistas que os maridos ajudaram, recebe 60%. E aí você faz uma pergunta sobre o companheiro Lula. É uma situação muito cruel. Por quê, Paulinho? O Lula indicou o Michel Temer como vice-presidente da Dilma Rousseff. Você sabe a história, o que que aconteceu com Dilma Rousseff. Você lembra quando Michel Temer fez a reforma trabalhista? Ali prejudicou todo um trabalho, inclusive da paridade que a FASUBRA defendia entre os ativos e aposentados. Então fica difícil aqui para nós explicar essa questão e essa pergunta sua maravilhosa, merece nota 10. O que que está acontecendo dentro do movimento? Nem nós, sindicalistas, temos uma explicação.
Eu acho que hoje será uma oportunidade, perdão, viu, Charrão? Será uma oportunidade excelente para perguntar para o padre Jarrão e para padre João e Leleco.
Sim.
Em relação a isso, que eles são interlocutores do Lula.
Sim.
Em todo o Brasil.
Sim. Então, eu acho que o companheiro Evaristo, Marrel, vai estar lá presente e tem essa oportunidade. Porque nós precisamos ter essas informação. E que não é justo. E num momento difícil que atravessa o nosso movimento, nós ainda recebemos uma notícia da justiça, que ainda deixou nós ainda mais preocupados. Porque a justiça, hoje, nós temos hoje um assunto que deixa nós bastante abatido, que é o tal de Plano Verão. 30 anos sem resposta. Que o nosso advogado fala que a universidade está sempre entrando com recurso.
Uhum.
E aí vai protelando, chega nesse momento da nossa greve. E agora complica, porque o RSC, que o Evaristo já falou,
sim,
é às 30 horas, e o PCCTAI. O aposentado está excluído. Ele não entra nisso aí. Que o Evaristo poderia até responder isso melhor do que eu. O que está acontecendo? E as pensionistas, nós queremos uma resposta para as pensionistas receber 60% do salário delas.
Evaristo, explica um pouco sobre isso.
Paulinho, eu vou dar um inicial aqui sobre a questão da nossa greve, por que estamos de greve. Como a sociedade viçosa sabe, toda a comunidade e vocês também aqui da rádio, nós entramos em uma greve em 2024. Nós ficamos de greve em torno de uns 100 dias. Quando você fala que o governo até hoje não nos atendeu, nós, na minha interpretação, é uma tática do cansaço.
Sim.
Então, nós entramos naquela greve, depois o presidente até chegou a falar em um determinado momento que o sindicalista tinha que saber quando entrar na greve e quando sair da greve. É, então, daí uns dias houve a negociação. Porém, é o seguinte, o governo assinou com nós um termo de acordo de greve para sairmos da greve. Porém, alguns itens ele falou que ia haver viabilidade. Mas vários itens, ele cumpriu uns 5 itens e falou que cumpriu os outros itens. Para você ter ideia, hoje nós temos 18 itens do termo de acordo de greve que foi assinado e não foi cumprido. Então, nós viemos, o governo pediu 180 dias para resolver essas questões. Não resolveu, pediu mais prazo, nós demos. É, passou 2025, agora que já estamos em 2020, nós viemos em 2025, a partir de agosto principalmente, intensificando, falando com o pessoal, nós tínhamos que sair de uma greve, pra, que o governo não tinha, não ia cumprir. E para a gente cobrar do governo, o, não saímos da greve, inclusive agora vem chegando, chegou agora o momento, que é o momento eleitoral, na qual muitas pessoas achavam que não era, seria o momento, mas nós que temos que saber qual que é o nosso momento, nós que temos que saber onde o nosso calo está doendo. Então, nós conseguimos, a FASU, através da FASU, através de várias bases, essa greve está sendo chamada a greve das bases, porque as bases entenderam que realmente não cumpriu o acordo, inclusive tem documento da FASUBA comprovando isso. O que que decidiu? Por maioria sair numa greve nacional. Foi quando nós saímos numa greve nacional e estamos até hoje nessa greve nacional. Quando o Charrão fala na questão do aposentado, é porque nós estamos brigando já de vários governos. O que que vem acontecendo? Os governos, na verdade, eles acham que o aposentado é um peso nas costas deles, nas costas da sociedade. Não olham o que os aposentados fizeram. Então, qualquer coisa que acontece hoje, eles querem tirar o aposentado do meio. Eles queriam tirar o aposentado da nossa folha de pagamento, passar para o INSS. Até hoje nós conseguimos manter, conseguimos que os aumentos de salários sejam de isonomia para todo mundo. Porém, é o seguinte, a questão do RSC, que seria o reconhecimento de todos os saberes que eles tiveram durante a vida laboral, que eles talvez poderiam almejar mais alguma coisa, mesmo estando aposentado, com os diplomas que eles têm guardado, poderiam, por exemplo, conseguir, quem tem graduação, um título de mestrado, quem tem mestrado, um título de doutorado. O governo simplesmente rifou isso, rifou os companheiros nossos que estão em estágio probatório, também tirando essa questão da isonomia. Então é o seguinte, é um complicador muito grande. Está sendo discutido o RSC, inclusive agora está para sair a regulamentação. Nós já sabemos que isso não vai contemplar todos os técnicos administrativos, vão contemplar muitos poucos, mas a luta é essa, sobre a questão do RSC, sobre 30 horas, sobre a questão de incluir o aposentado no meio, a questão de incluir o pessoal do estágio probatório. Então é o seguinte, essa luta nossa é muito grande, e os 18 itens que faltam, que são vários itens que incluem, inclusive, o nosso plano de carreira, a questão da aglutinação de cargo, que é letra A, B e C. Então, isso já está vindo, para você ter ideia, desde 2005, quando nós conquistamos nosso plano de carreira. Então, realmente é uma situação difícil, porém, muitas vezes algumas pessoas não entendem a causa da nossa greve, e hoje mesmo nós estamos, né, na manifestação lá na UFV. Eu falei o seguinte, as pessoas têm o direito de opinar e de falarem algumas coisas, nós temos que respeitar todos, mas as pessoas têm que saber realmente o que está acontecendo para que a gente chegue a um ponto de sair numa greve. Que nós saímos em uma greve, quando nós saímos de uma greve, pode saber que nós saímos da greve depois de todas as tentativas de negociação, quando os governos falam que tem mesa de negociação e, na verdade, muitas vezes a gente acha que é uma mesa de enrolação. Aí, quando isso não acontece, realmente, inclusive num termo de acordo de não ser cumprido, nós acabamos entrando de greve pedindo o cumprimento integral do termo de acordo de greve.
Certo. Vocês viram que eu tentei aqui ligar para uma pessoa, que eu tava ligando o Padre João, mas só que tá dando fora de área. Ele deve estar em alguma estrada, alguma coisa assim. Eu ia tentar colocá-lo no ar para aproveitar esse momento até para ter, sim, uma fala dele. Mas ainda hoje eu fico até às 3. Eu tenho a juíza daqui a pouco. Vou ver se dá tempo de eu falar com ele. Se eu não conseguir falar com o Padre João hoje, amanhã eu tento novamente e a gente vai ver o que ele vai falar sobre isso. Porque eu acho. A gente não entende, tá? A gente que está de fora, né, da greve, por exemplo, a gente não entende por que vocês. Que eu vou colocar aspas, tá? Que vocês, entre aspas, né? Trabalharam para que o Lula estivesse lá, Partido dos Trabalhadores, tal, não sei o quê, e hoje nem receber vocês são recebidos. Então, isso é no mínimo estranho. É no mínimo estranho.
Então, eu não lembro muito de haver esse tipo de comunicação entre a nossa categoria e presidentes, tá?
Mas pelo menos assessores e ministros falavam com vocês.
Os assessores falaram com a gente, eu estava lá no dia, tá? Inclusive eu que cheguei, que entreguei o documento para o ministro.
Pois não.
Tá? Só que eles entendem, a gente é invisível para eles entendem a educação entre professor e aluno, professor e estudante. Quem faz ali toda a parte burocrática, quem faz todo o suporte para que isso tudo aconteça, fica meio invisibilizado. Então, você vê, a mente também do presidente, ele está muito focado em professor, entendeu? Tanto que você vê nos discursos dele, ele fala, eu não estudei, não tive estudo, não sei o quê, e ganha um monte de título honoris causa, que quem dá esses títulos são docentes, né? Então, nós temos esse problema de invisibilidade e de um problema também, como é que fala? De não entendimento do serviço público pelas pessoas, porque a iniciativa privada, em sua grande parte, acaba sendo pior do que o nosso trabalho. Então a pessoa pensa, eles já estão bem, porque não entende, porque fazem muito propaganda, por exemplo, o pessoal lá da Câmara lá, que ganhou um aumento lá, que ia dar 74 mil para algumas pessoas, mais que o teto. Então eles às vezes miram muito no teto, e as pessoas que trabalham, que estão fazendo greve, ganha às vezes 3.500, entendeu? Quem ganha mais não deve chegar a 30% do teto, assim, entre servidores, técnicos e administrativos.
Ok.
Tá? Então, às vezes, então esse falta de entendimento fica muito em cima desses servidores. E os servidores, que são a maioria, que ganham menos, né, que está mais próximo de uma iniciativa privada ali, desse mesmo grupo, não é entendido. Tá, muita gente acha que todo mundo que entra na universidade está ganhando bem, está tudo bem, né? E todos eles passam por essa reforma da Previdência, igual eu já falei da outra vez. Um servidor, quando ele entra no serviço público, ele tem estabilidade, né? Mas ele não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Mas ele, se ele sair hoje ou amanhã, ele também não tem o fundo de garantia. Ele sai com o último salário dele. Entendeu? Ele não tem nada, ele não tem... Entendeu? Então é por isso que é complicado. Então a gente não... essa questão do presidente é cultural, tá? E a gente, tipo assim, nem todo mundo que trabalha como na universidade apoiou ele.
Mas pelo fato de toda a greve, ela ser uma greve aonde... Eu tô procurando achar a palavra e a forma correta de falar para não ofendê-los e muito menos achar que a gente está tentando provocá-los em alguma coisa. Mas, por favor, leve mais brando o que eu vou falar.
Sim.
O fato de toda a greve ela ser acionada pelo Partido dos Trabalhadores, por pessoas que são do Partido dos Trabalhadores, há essa estranheza do o presidente, que é do PT, não recebê-los e não aceitar, muito menos conversar sobre o assunto. É isso que a gente está estranhando.
Sim, é isso que a gente tem que desfazer, porque a greve, ela não é o Partido dos Trabalhadores que chama toda a greve, né? Porque ficou parecendo aí que sempre você está ligado. É a partidária isso aqui.
Pois não.
É um movimento de classe.
Ok.
A gente tem o sindicato da classe, tá? Se o PT lá foi muito importante, lá no passado, com a CUT, né, como movimento sindical, isso é importante, né? É exemplo dos outros, mas não é totalmente desvinculado.
Sim.
Então, quando a gente vota com consciência para a gente não trazer de volta um presidente negacionista. Então, quando o presidente fala, faz discursos, e ele mostrou também, ele não só fez discurso, como ele a gente ficou do Temer até o Lula chegar sem nenhum reajuste. Nós passamos a pandemia sem nenhum reajuste no auxílio alimentação, tá? O nosso auxílio alimentação, quando o Lula chegou, era 452. Foi para mil, foi para 600, depois para 1.000, depois para 1.175. Tá? Então, esse é o auxílio alimentação nosso. E acho que todos os trabalhadores deveriam receber isso. Tá? Nós pedimos equiparação entre os poderes desse auxílio, por exemplo. É um pedido da categoria, porque tem judiciário, legislativo e executivo. O executivo é o que recebe menos dos três poderes. Tá? E se é auxílio alimentação, todo mundo tem direito a alimentação equivalente.
Okay.
Não é porque que esse pessoal tem que ter mais. Então, nós não temos o vínculo. Então, se o presidente, se as assessores, na verdade, do presidente, que é o MEC, o MGI, fazem um acordo com a categoria, porque nem é ele que assina isso. É tudo feito por assessores, que chega para ele, ele acha que está tudo correto, vai e manda, né? Então, eles fizeram um acordo com a gente, o acordo foi explicado pela categoria que termos que deveria ser cumprido, tá? Chega lá no MEC, vai pro MGI e deturpam todo o acordo. Não é o que a categoria... Então, excluíram doutores, excluíram aposentados, isso aí eu tô falando do RSC.
Ok.
Mas na parte econômica, que foi a primeira parte que eles se preocuparam em resolver, tá? Que é a parte direta, que é reclassificação da tabela de pagamentos. Uhum. Isso foi resolvido. Tá? Isso terminaria agora com o RSC. Tá? Só que eles acharam que a parte econômica era o suficiente. De vários pontos de acordo. Tá? E a gente tem vários. Eu posso estar misturando as coisas aqui, mas para você entender.
Não, entendi.
Que, por exemplo, a gente tem a democratização das universidades. Me passa a lei que tem o RSC tudo junto, tá? E um adendo. Nós mandamos em tempo hábil, tá? Porque já tinham deturpado toda a lei. Procuramos a nossa federação, os deputados, senadores, fizemos essa conversa, uhum. Tá? Teve isso. Não tá aqui em Viçosa, mas lá teve.
Certo.
Vários deputados e senadores, eles entraram com várias emendas para mudar de acordo com a categoria. Umas 90 emendas. Tá? Acho que umas 40 no Senado e mais um tanto no 40 na Câmara e mais um tanto no Senado. O governo fez acordo com a Câmara e com o Senado de não passar nenhuma. Não avaliaram nenhuma. Eles entraram, eles não tiveram o cuidado de olhar e ver o mérito daquilo.
Uhum.
Simplesmente eliminaram por acordo com o governo para não passar. Tá? Então, mesmo que a gente apoie um governo que é melhor do que o outro, porque a gente não é doido de votar num governo que é ruim pra gente, tá? Que é pra categoria. Igual, muita gente passou dificuldade, tem muita gente que ganha muito pouco, passou muita dificuldade na pandemia, porque não teve reajuste.
Perfeito. Tá? Olha só, são 2 horas.
Você me desculpe, mas a gente tem que explicar por que a greve.
É importante, entendeu? Importante. São 2:04, a gente já vai à última pergunta, porque daqui a pouco eu vou estar com a juíza. Vocês receberam uma liminar. Fala sobre essa liminar, por gentileza, Evaristo. O que que ela diz?
Paulinho, nós, mais uma vez, surpresos, né? Inclusive, ontem nós tivemos uma assembleia, tomar uma decisão. Mas nós ficamos surpresos que recebemos uma liminar anteontem. E na liminar, ela fala sobre serviços essenciais, mas também fala sobre os outros serviços dentro da universidade. Inclusive, essa liminar, ela vem dando autopoderes ao reitor para estar estipulando o que seria serviço essencial. Sendo que normalmente em uma greve há uma negociação do que vai ser serviço essencial ou não. Ok, então essa liminar vem inclusive citando alguns órgãos dentro da universidade, principalmente os órgãos de saúde, mas porém falando em questão de multa ao sindicato, desconto de salário, corte de salário, mesmo antes que nossa greve termine, que nós estamos numa greve nacional. E no final da greve, normalmente é negociado. Se vai ser. Se vai ter que repor o trabalho, ou se vai perder o dia, ou se vai fazer o serviço represado, isso sempre foi negociado. Então, nós recebemos essa liminar, nós discutimos com o nosso jurídico, com o nosso comando de greve, nossa comissão política que nós temos. Isso chegou anteontem na ASAV, e nós tomamos uma decisão ontem em assembleia. Normalmente a gente discute, leva para a assembleia, e no pleno da assembleia foi tomada a decisão que a gente vai permanecer na greve nacional, mas já que fala que temos que voltar, temos que trabalhar, que todos voltassem, vamos estar voltando, já voltamos ontem às 14 horas, que a liminar dava 24 horas de prazo, já voltamos ontem às 14 horas, todos os serviços estão, todo mundo já voltou, porém nós estamos em uma greve estratégia no momento, inclusive esperando para que na hora que nosso advogado entrar com recurso, que isso seja, nós temos que esperar o resultado agora dessa sobreliminar. Então nós queremos aqui tranquilizar os trabalhadores para seguir as orientações, acompanhar o que o comando no local de greve. Nós vamos continuar reunido, inclusive nessa terça-feira agora já tem uma reunião dentro da universidade, que vamos estar continuando o comando local de greve, estamos discutindo também. Saindo dessa assembleia ontem, foi decidido que nós solicitássemos uma reunião com o reitor. Nós estávamos hoje lá na manifestação, chegou o comunicado que vai ter essa reunião na segunda-feira às 10 horas. Então vamos estar fazendo todas as reuniões, vamos estar fazendo o ato e chamamos todos os servidores para que compareçam nos atos, compareçam a todo o chamado que nós fizemos, que as pessoas vão ficar realmente orientadas e sabendo de tudo e também ajudando a gente na luta do dia a dia, participando do que vamos estar convidando eles a ser feito.
Beleza, senhores, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa, trazer essas palavras, esclarecendo a população, e eu fui pego de surpresa com esse negócio da liminar. Então, a greve, ela, em tese, ela acabou, mas vocês estão em stand-by, é isso que eu entendi.
Continuamos na greve, porque a greve está a nível nacional. Então, local que nós estamos continuando seguindo, porém, nós estamos cumprindo a liminar.
Tá legal. Só falando que a greve, ela tem que ser retirada em assembleia, fim dela.
Tá legal.
Isso não foi retirado ontem em assembleia.
Uhum.
Mas, como responsabilidade que a ASAV e o comando têm com os servidores,
sim,
nós não podemos deixar que eles tenham ponto cortado, que tenham descontos. Então eles teriam que retornar, porque a gente não tem também poder econômico para derrubar uma liminar no mesmo dia.
Perfeito.
Então demora uns dias, tá?
Ok. Senhores, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser, tá legal? Um feliz muito dia obrigado. Do trabalhador para vocês.
Obrigado,
meu irmão. Pra você
também.
Um abraço.
Obrigado.
2:08, pessoal, daqui a pouco doutora Giovana, a juíza, batendo um papo com a gente. 2:08.
Já imaginou ganhar descontos de acordo com a sua idade? Nas Óticas Precisão, isso é realidade. A sua idade vale desconto. Tem 30 anos, 30% de desconto. 50 anos, 50%. 70 anos, 70% de desconto. Quanto maior a idade, maior o desconto. É a oportunidade perfeita para renovar seus óculos pagando muito menos. Vá agora para as Óticas Precisão e aproveite. Sua idade.